DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias que marcam esta segunda-feira, 30 de outubro de 2017. Dois veículos explodiram no sábado nas imediações de um hotel em Mogadíscio, capital somali, e o edifício foi invadido por 5 homens armados. O atentado fez pelo menos 27 mortos e 30 pessoas ficaram feridas. As forças de segurança acabaram na manhã do domingo com a ocupação do hotel por 5 extremistas. A milícia Al-Shabaab reivindicou a autoria do ataque. O partido no poder na Libéria anunciou este domingo uma queixa formal contra a comissão eleitoral no âmbito dos resultados da primeira volta das presidenciais realizada a 10 de outubro, alegando fraude. A queixa é apresentada nas vésperas da segunda volta, marcada para 7 de novembro, e que será disputada pelo vice-presidente Joseph Boakai, candidato do Partido da União no poder, e a lenda do futebol africano George Weah. As autoridades eleitorais do Quênia devem decidir se irão repetir novamente as eleições presidenciais nas áreas onde a oposição tem apoio e onde um boicote provocou protestos violentos, ou se irão avançar com a declaração da vitória do presidente Uhuru Kenyatta. Os resultados ainda não foram divulgados após a repetição das presidenciais na passada quinta-feira. A votação foi bloqueada em cerca de 25 círculos eleitorais em 4 municípios ocidentais. Este domingo, o líder da oposição queniana, Raila Odinga, demandou a realização de novo pleito num prazo de 90 dias. O vice-presidente do Quênia, William Ruto, declarou que a demanda não será atendida. Manifestantes e policiais entraram em confronto na capital do Níger, Niamey, no domingo, durante protestos contra reformas financeiras. Mais de 1.000 manifestantes se reuniram perto do centro da cidade por considerar antissocial o plano financeiro do governo, que disseram cria novos impostos. O protesto começou num clima tranquilo, mas rapidamente degenerou quando um grupo de pessoas dirigia-se a uma praça em frente ao parlamento do país, cujo acesso estava proibido. A polícia usou gás lacrimogêneo para impedir o grupo de chegar ao parlamento, segundo um correspondente da AFP. Os manifestantes responderam jogando pedras e tijolos, construindo barricadas e incendiando pneus. O risco político do continente africano, analisado pela consultora de risco AON Financial Solutions, permanece elevado. O risco político de Angola vai manter-se severo e nada faz crer que o indicador vá melhorar a curto prazo, disse a Alusa o diretor nacional da AON, Pedro Pinheiro. A dependência do petróleo, a falta de infraestruturas, a depreciação da moeda nacional, as lacunas na regulação, a corrupção e a falta de mão de obra qualificada foram os principais problemas apontados. O responsável reconheceu que o novo governo está a tentar mostrar passos concretos na eliminação dos entraves que bloqueiam o crescimento e a diversificação econômica. Sobre Moçambique, a ON diz especificamente que o impasse da dívida vai continuar a potenciar o risco do país, uma vez que os credores privados incorporam o risco no preço do financiamento e conclui que a perspectiva global de recuperação lenta para o carvão e gás natural faz prever que o investimento vá aumentar lentamente. Pinheiro alertou ainda para uma previsível escalada da violência no norte de Moçambique, no segmento da resposta musculada do governo aos ataques de um grupo armado de inspiração radical islâmica. Futebol, passamos agora aos resultados da Bundesliga. Este sábado, o Borussia Dortmund deixou a liderança da tabela ao perder por 4-2 para o time de Hannover. No topo da tabela está agora o Bayern de Munique, após vencer o Leipzig por 2-0. Também no sábado, o Leverkusen venceu o Colônia por 2-1, o Schalke empatou com o Wolfsburg por 1-1, o Hertha de Berlim venceu o Hamburgo por 2-1 e o Hoffenheim perdeu para o Mönchengladbach por 3-1. Neste domingo, o Augsburg venceu o Werder Bremen por 3-0 e Stuttgart derrotou o Freiburg também por 3-0. E no jogo da sexta-feira, Mainz e Frankfurt empataram em 1-1. Foram as notícias. Fique agora com o nosso Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Os nossos destaques. Quênia ainda sem resultados das presidenciais. Casamentos prematuros em Moçambique não se devem à falta de informação, diz responsável. E a nossa radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Acompanhe.
O ambiente continua tenso no Quênia. As autoridades eleitorais do país devem decidir se irão repetir novamente as eleições presidenciais nas áreas onde a oposição tem apoio e onde um boicote provocou protestos violentos ou se irão avançar com a declaração da vitória do presidente Uhuru Kenyatta. Os resultados ainda não foram divulgados após a repetição das presidenciais esta quinta-feira e as autoridades refletem sobre o que fazer em cerca de 25 círculos eleitorais em 4 municípios ocidentais, onde a votação foi bloqueada. Lá, partidários do líder da oposição, Raila Odinga, conseguiram impedir que centenas de mesas de voto fossem abertas, provocando violentos confrontos com a polícia, que deixaram 9 mortos e dezenas de feridos. Os planos para reiniciar a votação nessas regiões no sábado foram rapidamente cancelados, depois de um segundo dia de protestos devido a temores pela segurança da equipe de voto. Este domingo, Odinga pediu calma num discurso a apoiadores durante uma visita ao bairro de Kawangware, na capital Nairobi, atingido pela violência. Ele também criticou as autoridades quenianas. Isso mostra a que nível esse regime caiu. Esse regime atingiu um nível completamente intolerável. A política deve ser desempenhada pelos políticos. Numa entrevista à agência de notícias Associated Press, Odinga demandou a realização de novas eleições dentro de 90 dias, mas William Ruto, vice-presidente do país, negou a possibilidade numa entrevista concedida à emissora Al Jazeera. Também este domingo foi descoberto na aldeia de Kogutan, no oeste do Quênia, o corpo de um homem de 60 anos com 3 setas nas costas e vários ferimentos na cabeça, um dia depois de uma visita de altos membros do governo à localidade, numa tentativa de acalmar as tensões étnicas agravadas com a repetição das presidenciais. O caso tem lugar um dia após confrontos armados entre as comunidades Luo e Kalenjin. O líder comunitário Kennedy Onyango diz temer a escalada da violência. Apesar de estarmos a pedir ao nosso povo para manter a paz, será muito difícil contê-los, dado este tipo de ato. Após o boicote eleitoral de Odinga, é quase certa uma vitória esmagadora de Kenyatta. Mas os baixos números de participação dos eleitores provavelmente prejudicarão a credibilidade da votação. Em um discurso televisivo, o chefe eleitoral Wafula Chebukati falou em uma participação de cerca de 43% e diz que irá informar o procedimento em relação às áreas de protesto esta segunda-feira. Pelo menos 49 pessoas morreram desde a primeira eleição presidencial de 8 de agosto, segundo as autoridades, mas as organizações Human Rights Watch e Amnistia Internacional acusaram a polícia queniana da morte de 67 pessoas em protestos neste mesmo período.
E é este o nosso tema de hoje, a nossa pergunta: como devem proceder as autoridades eleitorais do Quênia em relação aos círculos eleitorais onde a votação presidencial foi boicotada? Envie-nos os seus comentários.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Graça Samo, coordenadora do Secretariado Internacional da Marcha Mundial das Mulheres, sublinha que a solução dos casamentos precoces em Moçambique passa pela agricultura. Em entrevista concedida à DW África, à margem do encontro anual do Comitê Coordenador Moçambique-Alemanha, KKM, que aconteceu na cidade de Bielefeld, Samo diz ainda que o elevado número de casamentos prematuros não se deve apenas à falta de informação. Um relatório da Rede da África Austral contra Tráfico de Crianças de 2016 indica que Moçambique é um dos países com taxas mais altas a nível mundial de casamentos precoces, ocupando a 11ª posição e na África Austral ocupa o segundo lugar. Começamos por perguntar à Graça Samo se os casamentos prematuros em muitas regiões de Moçambique são um problema cultural que ultrapassa a falta de acesso à informação.
A questão dos casamentos prematuros ou das uniões forçadas é uma combinação de fatores. Porque nós temos as situações de meninas que ficam grávidas inocentemente. Às vezes ficam grávidas em resultado de uma violação sexual. Às vezes ficam grávidas ou, enfim, entram numa relação de união por expectativa de uma vida melhor, mas muitas vezes são arranjos feitos pelas próprias famílias. Então, não é meramente a falta de informação, mas é porque é uma multiplicação do modus vivendi que vem se antecipando. Um casamento em idade muito tenra já faz parte um pouco da nossa história, mas hoje passamos por tantas crises sociais que as pessoas buscam soluções no que está ao seu alcance. Para as famílias, a solução para os tantos filhos que têm e que têm incapacidade de sustentar é encontrar alguém que possa ajudar a sustentar.
Quais seriam as alternativas?
Algumas alternativas têm a ver também com como a gente pode ajudar as famílias a terem planificação dos seus filhos.
Portanto, ter menos filhos se quiserem.
Exatamente. Há fatores que a gente pode promover para que as pessoas possam ter os filhos que querem ter, mas é preciso que as condições comunitárias, condições sociais e econômicas estejam garantidas. O que é isso? Que possam continuar tendo a sua terra para produzir, possam ter os seus meios de produção, possam ter a sua semente para produzir, possam ter acesso ao espaço onde vão colocar os produtos que produzem. Nós continuamos dizendo que a agricultura camponesa é a solução para os problemas do nosso país.
Seria combater os casamentos precoces com uma atenção focada para o meio rural, para abastecer, por exemplo, os mercados das próximas cidades.
Das próximas cidades, para abastecer o próprio meio rural, porque o meio rural também produz, mas não se alimenta, porque não há a cultura de se alimentar. E porque há muita propaganda sobre comercialização, as pessoas produzem para ir vender, mas depois o dinheiro com que ficam não é suficiente para manter as suas condições de vida. Então nós precisamos trabalhar da escala mais micro antes de avançarmos para uma escala macro. Então, criar a consciência de que a gente produz para se alimentar. Quando a gente se alimenta, tem mais força para trabalhar, para produzir mais. Significa que a gente produzindo mais, a gente tem um excedente que a gente vai colocar no mercado. O nosso mercado local ou o nosso mercado mais próximo de outras cidades. Mas que seja uma relação que intercambia. A gente poder vender para ter dinheiro, mas para comprar o que a gente não consegue produzir. Comprar açúcar, comprar sabão, comprar, enfim. E o que a gente pode produzir, o processamento, o que as comunidades produzem pode ser processado para o próprio consumo local, para a própria comercialização local. Então, é muito importante a gente pensar no desenvolvimento da economia local antes de nós pensarmos nos grandes negócios, nos grandes projetos de exportação.
Ouviu uma entrevista com Graça Samo, coordenadora do Secretariado Internacional da Marcha Mundial das Mulheres de Moçambique, conduzida por Johannes Beck, à margem do encontro anual do Comitê Coordenador Moçambique-Alemanha, KKM.
A Bundesliga ao vivo agora também é aqui na DW África. Vibra com a principal liga de futebol da Alemanha todos os sábados às 17h25, tempo universal coordenado, 18h25 em Angola e 19h25 em Moçambique. Os relatos começam já no dia 4 de novembro com a partida de dois gigantes da Alemanha, Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund. Acompanhe-nos através das rádios parceiras. Para conhecer as frequências, consulte a nossa página www.dw.com/português.
Fique agora com a nossa radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 20º episódio da radionovela Contra o Crime, clica no link. Carolina, a melhor amiga de Zayn, a estudante que foi apunhalada, tem estado a investigar o que poderá ter acontecido. A jovem pediu ajuda a Telmo, um perito em tecnologias de informação que trabalha na polícia. Neste episódio, Carolina e Telmo analisam o computador portátil de Zayn e descobrem factos importantes.
Carolina, foi bom teres trazido o portátil da Zayn. Vou ligá-lo. Só espero que ela não tenha cometido alguns daqueles erros mais comuns.
Que erros comuns, Telmo?
Para começar, não existe uma palavra passe para ter acesso ao ambiente de trabalho. O que significa que qualquer pessoa pode entrar no computador.
Ah, acho que a Zaina partilhava o computador com o irmão. Se calhar não queria ter uma palavra passe.
Carolina, não interessa quantas pessoas usam laptop. Podes criar contas diferentes para cada um. Assim as informações de cada um são privadas. E quando outra pessoa está a usar o computador, como estamos a fazer agora, protege a tua informação.
Sim, é verdade. Eu tenho duas contas no meu computador. Uma para convidados e uma privada.
Bem, agora vamos ver o histórico dela online. Aposto que ela nunca apagou os sites que visitou.
Como podes ter tanta certeza?
Carolina, é só um palpite. Vamos ver.
Ok.
Aqui temos a atividade online dela nos últimos meses. E faltam algumas datas.
Ah, afinal parece que ela não é assim tão ingênua.
Parece é que apagou algumas coisas. Pois, tal como eu pensava. Ela também tinha a password de e-mail dela guardada.
Eu também, é mais prático. Em vez de escreveres a palavra passe cada vez que usas a conta de e-mail, fica guardada no browser e estás sempre pronto a trabalhar.
Não. Isso é muito perigoso, Carolina. Se permites que o navegador se lembre da tua palavra passe, qualquer pessoa pode ligar o teu computador e ter acesso aos teus e-mails.
Tens razão. Nunca pensei nisso. Ok, podemos ver os e-mails dela?
Claro. E aqui estamos.
Uau! Tantas mensagens não lidas.
Parece que ela andou em alguns sites com esta conta de e-mail. E esses sites geram muitos e-mails de spam.
Tem alguns e-mails das nossas aulas, mas o resto é só spam. Mas... Ah! Não sabia que ela tinha conseguido uma bolsa. Abre este.
O e-mail fraudulento clássico.
Parece verdadeiro. Diz aqui conselho de bolsas para jovens africanas. Eu e a Zaina estávamos a candidatar-nos a bolsas. Não. Ela deve ter se esquecido de me dizer que conseguiu esta.
Carolina, não te entusiasmes. Isto não parece real.
Quê?
DW Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação e hoje perguntamos como devem proceder as autoridades eleitorais do Quênia em relação aos círculos eleitorais onde a repetição da votação presidencial foi boicotada. Comigo no estúdio, Madalena Sampaio, que nos traz agora as participações dos nossos ouvintes e internautas. Bom dia, Madalena.
Bom dia. E começo pela mensagem de Figueiredo Cacinda, que escreve no Facebook da DW que estas eleições foram uma farsa. Diz ainda que a Comissão Nacional Eleitoral do Quênia não é séria e realizar eleições num clima de medo e de grande suspeição é uma aventura. Esta vitória de Uhuru Kenyatta não corresponde à verdade democrática. Esse pleito deveria ser anulado não só em alguns círculos, mas no seu todo. É a opinião deste nosso ouvinte. Hélio Reno Salo também acha que as eleições deveriam ser repetidas na sua plenitude, uma vez que não há meritocracia de Kenyatta vencer as eleições sem adversários. Tudo significa falta de democracia. Espera, por isso, que as eleições se repitam em todo o país. Aguilário Salvador também nos escreveu de Maputo, Moçambique, e considera que mesmo que se repitam as eleições, o líder da oposição, Raila Odinga, não vai ganhar. Porquê? Porque a Comissão Nacional Eleitoral do Quênia não é séria, ou seja, aqui em África quem manda em tudo são os partidos que estão no poder. E na opinião de Graciano Cornélio, como são muitos os círculos eleitorais onde a votação foi boicotada, devia anular-se todo este processo e marcar novas eleições no país. Este ouvinte também defende que se mudem os membros da Comissão Eleitoral do Quênia. Tudo isto, diz, garantiria transparência e daria credibilidade ao processo, evitaria também o clima de tensão e o derramamento de sangue no país. Cris.
Obrigada, Madalena Sampaio, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. A todos um ótimo dia e até amanhã.